começa aqui mais um Sem Falta. Vamos, desde já, sem mais demoras, analisar também o outro jogo da noite. Belenenses-Chade, Futebol Clube do Porto, uma partida importante para as contas do campeonato. Os Dragões reforçaram a liderança do campeonato e começamos ao minuto 4. Sitol viu o cartão amarelo. Boa decisão da equipa de arbitragem, que, deixem-me dizer, Pedro, foi liderada por Manuel Mota. Teve como assistente Jorge Fernandes e Nuno Eiras. E no vídeo-árbitro estiveram Tiago Martins e Hugo Ribeiro.
Bem, começo por dizer que este lance torna-se importante no jogo, bom, vamos ver mais à frente, porque o Yaya Sitol acaba por ser depois expulso por acumulação de cartões amarelos. E, portanto, é importante analisar os dois cartões. Vamos começar por esse, da forma cronológica. É um lance em que o Sitol, dois minutos antes, tinha cometido uma falta também bastante dura sobre um jogador do Porto. E o árbitro tinha feito já ali o aviso. Ora, quando ele comete uma outra falta de natureza parecida, embora eu acho que esta falta por si só podia não ser passível de cartão amarelo, porque o jogador encosta ali o joelho, digamos que vai atrás, não para o movimento e acaba por dar uma joelhada ali na zona do glúteo do seu adversário. É um lance que por si só poderia não dar amarelo, mas enquadrado nas duas faltas duras num espaço curto de tempo cometidas pelo jogador, eu compreendo claramente a decisão da equipa de arbitragem. Portanto, como gosto de dizer sim ou não, e não nem, vou dizer que concordo com este cartão amarelo, que na altura até no direto me pareceu algo exagerado, mas depois de rever o lance e sobretudo de rever os dois lances e o enquadramento, aceito muito claramente este cartão amarelo mostrado ao Yaya Sitol.
Ao minuto 6 foi Diogo Kalila também a ver cartão amarelo. Boa decisão da equipa de arbitragem?
Sim, aqui é uma situação em que o Diogo Kalila acaba por fazer um tackle e corta um ataque prometedor do Wendel. O Wendel se passa, se não é rastreado no corredor, no corredor esquerdo, ia entrar na área pela zona lateral. Portanto, é chamada jogada de perigo ou ataque prometedor. E, portanto, é nesse aspecto que se enquadra e bem o cartão amarelo mostrado ao Diogo Kalila.
Bruno Costa, pouco depois, um minuto depois, ao minuto 7 da partida, também viu o cartão amarelo bem mostrado?
Não concordo muito com este cartão amarelo, porque uma coisa, o Bruno Costa saltou e acabou por tocar na zona ali do pescoço do seu adversário. Nós sabemos que pescoço, cabeça, cara, são zonas de proteção, que a própria lei o fala de forma muito clara. Sabemos que a utilização de mãos, braços e cotovelos nessas zonas corre-se o risco, é sempre a penalizar com o livre direto, mas depois, conforme a entrada em si, poderá ser nada, cartão amarelo ou cartão vermelho. E ele apoia-se mais no adversário do que faz aquele típico salto e que depois às vezes dá com o cotovelo ou dá com o braço. Portanto, mas qual é o enquadramento deste cartão amarelo? Portanto, eu não concordo com o cartão amarelo, mas qual é o enquadramento? O árbitro tinha acabado de mostrar, ao minuto 4 e ao minuto 6, dois cartões amarelos à equipa da Bessade. Portanto, qualquer jogador do Porto que fizesse ali uma falta num limite, levava claramente cartão amarelo, um género de lei, que eu não concordo muito, mas quase um género de lei empírica e emocional de compensação na parte disciplinar. E por isso, eu não concordo com este cartão amarelo, embora perceba o enquadramento pelo qual ele é mostrado.
Muitos cartões amarelos neste arranque de partida. Pouco depois, ao minuto 25, Abel Camará viu o cartão amarelo. Também boa decisão da equipa de arbitragem?
Sim, aqui sim é um take, perdão, é uma entrada a varrer, aquilo que nós dizemos vulgarmente, entrou a varrer, limpou o Fábio Vieira pela raiz, portanto, tecnicamente chamamos isto uma entrada negligente, sob o Fábio Vieira e, portanto, cartão amarelo corretamente assinalado, mostrado.
E aos 31 minutos, Sitol viu o segundo amarelo, foi expulso, boa decisão da equipa de arbitragem?
Boa decisão, e para que não haja dúvidas, até porque na própria transmissão, quem estava a fazer comentários, transmissão televisiva, quem estava a fazer comentários lançou essa hipótese de eventualmente o Fábio Vieira ter entrado com o pé alto e ter feito ele primeiro o jogo perigoso. Não é verdade, o Fábio Vieira realmente entra de pé alto em relação à bola e está sozinho, e portanto isto não é falta, eu posso entrar como quiser em relação à bola quando estou sozinho a disputar ou a receber ou tentar chegar à bola. O Sitol está longe, o que acontece é que o Sitol não para o seu movimento e a bola roa completamente e entra e pontapeia e depois varre completamente o seu adversário, neste caso o Fábio Vieira, e é por isso que ele acaba por também pontapear o pé do Fábio Vieira, que estava mais alto naquele momento. Mas não há jogo perigoso, porque o jogo perigoso é quando um jogador vai disputar a bola com o outro jogador. Ou seja, se Fábio Vieira tivesse a disputar a bola, por exemplo, diretamente e frontalmente, por exemplo, com o Sitol, aí sim o pé mais alto do Fábio Vieira era punido com o livre indireto por jogo perigoso, e depois se tivesse contacto era livre direto, porque o livre indireto, ou seja, jogo perigoso com contacto é sempre livre direto. De qualquer maneira, não, o Fábio Vieira levanta o pé para jogar a bola. Tudo legal, não está lá ninguém ao pé, pode fazê-lo. o Sitol não para o seu movimento e varre autenticamente de pontapeia o jogador do Futebol Clube do Porto, e portanto esta entrada negligente, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato na forma como aborda, neste caso entra em relação ao seu adversário, passível de segundo cartão amarelo e consequente expulsão. Boa decisão.
Vamos agora falar dos vários golos anulados ao Futebol Clube do Porto. Começamos pelo golo anulado aos 34 minutos. Evanilson estava ou não fora de jogo?
O Evanilson, o árbitro assistente dá como fora de jogo, e na primeira imagem realmente fica a ideia que ele está fora de jogo, mas quando paramos a imagem percebemos que o Tomás Ribeiro, no seu ato de corrida, tem, digamos, o pé esquerdo ou a perna esquerda dobrada, e a perna esquerda está dobrada, o pé no ato de corrida ficou para trás, e é esse pé esquerdo que por 23 centímetros coloca em jogo o Evanilson. Portanto, o VAR aqui, com um papel muito importante, que corrigiu o golo inicialmente anulado por fora de jogo por parte do árbitro assistente.
Ao minuto 41, houve um golo também anulado aos Dragões por fora de jogo de Luís Dias. Que análise podemos fazer a este lance?
Sim, correta a decisão, este mais fácil, a olho nu, portanto, sem precisarmos das linhas. O Evanilson é quem faz o golo, quem assiste é o Luís Dias, mas no momento em que a bola é passada para o Luís Dias, ele está claramente adiantado em relação ao penúltimo adversário e, portanto, em fora de jogo, boa decisão. Aqui foi o árbitro assistente que deixou concluir a jogada e bem levantou a banderola. O VAR aqui limitou-se a confirmar este fora de jogo do Luís Dias. Boa decisão.
Aos 45 mais 7, ainda na primeira parte e já nos descontos, golo bem anulado a Mehdi Taremi.
Sim, já agora, porque também não coloquei aí, nesta sequência toda, o Franklin Carvalho, treinador da Bessad, acabou também por ser advertido, não vou meter nisso, estas são estas situações que o árbitro é que está lá dentro. Por acaso esta dá para ver porquê, porque o Franklin Carvalho perdeu-se um bocadinho na sua localização e a dado momento estava junto à banderola de canto, portanto saiu completamente da área técnica. Uma coisa é sair da área técnica, um metro ou dois, às vezes para dar indicações ou instruções, outra coisa é sair da área técnica e ir quase a acompanhar o jogo até à banderola de canto. Eu deduzo que ele se perdeu nessa localização geográfica, não tem mal, obviamente estava em relação ao jogo e queria ajudar os seus jogadores, mas é uma situação que não pode acontecer e daí ter sido advertido. O minuto 45 mais 7, talvez o lance mais, enfim, polémico ou difícil, claro que depois com o resultado 4-1 isto perde-se, não, portanto não vai ser alvo, penso eu, de grande discussão, mas para mim boa decisão, embora seja um lance muito no limite. Quando paramos a imagem percebemos claramente que o Taremi, quando cabeceia, tem inicialmente as duas mãos e depois o seu braço direito é que fica nas costas do Tomás Ribeiro. Automaticamente temos que analisar se este empurrão, esta mão nas costas, se transformou num empurrão e tirou o Tomás Ribeiro da jogada. É difícil porque é sempre a tal questão da intensidade, mas há uma coisa que eu sei, quando um jogador tem, o jogador neste caso Tomás Ribeiro, se tivesse os dois apoios colocados no chão, que se calhar aquela intensidade das mãos nas costas do Taremi não era suficiente para o movimentar, porque ele estava apoiado no chão, não tinha força suficiente. A mesma intensidade aplicada quando um jogador, neste caso Tomás Ribeiro, já está com os apoios fora do chão e no salto, qualquer pequeno toque seja dado nas costas, por pouca intensidade que seja, é o suficiente para desviar o jogador, porque ele não tem apoios e, portanto, um toque desviou. E a ideia que eu fico, com as repetições, é que o Tomás Ribeiro, quando vai cabecear, é desequilibrado para a frente por este toque e faz com que ele não consiga estar na trajetória da bola. E por isso é que eu olho para a falta, não tanto pela intensidade, mas pela consequência. Ou seja, aquelas mãos nas costas foram suficientes para desequilibrar para a frente e tirar o Tomás Ribeiro da possibilidade de jogar a bola, e é esta consequência que eu digo que considero bem a falta atacante. Mas estes lances são sempre muito difíceis. Termino com isto para este lance. O árbitro interrompeu o jogo ainda antes da bola ter entrado na baliza e, portanto, invalidou qualquer hipótese de o vídeo ao árbitro, a posterior, poder ir, sendo um golo, que depois o árbitro teria anulado, se tivesse apitado depois da bola ter entrado, o VAR poderia intervir, eventualmente, se concordasse, ou neste caso, se não concordasse com a decisão. A partir do momento que o árbitro interrompe a jogada antes da bola entrar na baliza, portanto, está morta a jogada e, portanto, não há qualquer possibilidade de intervenção do VAR. De qualquer maneira, eu considero que foi correta a decisão da equipa de arbitragem, falta atacante do Taremi e golo bem anulado ao Futebol Clube do Porto.
Fica a analisar os principais lances da primeira parte. Saltamos para a segunda. Aos 67 minutos, Manuel Mota mostrou o cartão, dois cartões amarelos para o banco do Futebol Clube do Porto. Não foi assim? Boa decisão aqui neste lance?
Eu só vi na repetição ele a mostrar os dois cartões amarelos. Deduzo que sim, que tenham sido boas. Um a um técnico do Futebol Clube do Porto e outro ao Pepe. Só que o Pepe tem este aspecto que levou o quinto cartão amarelo e fica de fora da próxima jornada. Portanto, mesmo estando no banco. De qualquer maneira, vou sempre aceitar com boas as decisões. O árbitro no relatório irá escrever um motivo que levou a estes dois cartões amarelos, e portanto eu aqui não interfiro, porque não sei porque é que foram mostrados.
Aos 78 minutos o árbitro assinalou o penalti sobre Luís Dias, que depois acabou por falhar, permitiu a defesa do guarda-redes, mas o penalti foi bem assinalado?
Sim, duas situações para analisar. Primeiro, a falta que é muito clara, o Kalila, que já tinha um cartão amarelo, ao tentar jogar a bola rasteira o Luís Dias, e portanto pontapé de penalti imaculado, sem qualquer dúvida, o VAR confirmou. O Kalila já tinha um cartão amarelo, e aqui a questão que se coloca é se esta rasteira não era suficiente para vir um cartão amarelo. Eu relembro que por causa da lei da tripla penalização, aquilo que disseram, quando há um penalti e há uma tentativa de jogar a bola, ou seja, o jogador tenta esticar um pé, como foi o caso, para jogar a bola, os cartões vermelhos passaram para amarelos e os amarelos passaram para nada. Se a entrada em si fosse muito dura, muito negligente, obviamente que o cartão amarelo tinha que ser mostrado mesmo que ele tentasse chegar à bola. Na minha perspectiva, não. É uma situação típica de um jogador que tem e pode chegar à bola, que tenta chegar à bola, que tenta esticar a perna, mas como não tem em conta, não tem em consideração nem atenção para com o adversário, acaba por falhar e tocar no adversário e rasteirá-lo. Sendo imprudente, conforme há pouco expliquei, na Lei 12, página 97, não há qualquer cartão amarelo. E, portanto, bem a equipa de arbitragem, porque também, de acordo com a lei de penalização, este lance não tem ação ou sanção disciplinar. Penalti apenas, que é o mais importante e relevante, e, portanto, bem assinalado.
Ao minuto 91, Abel Camará foi expulso do banco da Bessade. Já tinha visto o cartão amarelo na primeira parte?
Sim, o Camará, neste caso, deduz que tenham sido palavras, isto, a tal linguagem injuriosa, ofensiva ou grosseira, também enquadrada na Lei 12, que dá direito a cartão vermelho, e, portanto, deduz-se que tenha sido bem mostrado. Relembro aquilo que já disse há pouco, se estivéssemos em Espanha, já sabíamos quais foram as palavras que foram preferidas para a expulsão, assim temos de esperar por quinta-feira.
Também ao minuto 91, o Manuel Mota mostrou cartão amarelo a Safira, mas consideras que aqui há outro jogador que também deveria ter sido admoestado com a cartolina amarela, não é?
Pois, aqui a questão é, eu tento entender o cartão amarelo a Safira, que de alguma maneira, em bom rigor, se calhar nem devia ter visto o cartão amarelo. Ele, Safira, faz falta sobre o Grujic, e depois vai a correr atrás da bola e vai chocar contra o Fábio Cardoso. E é o Fábio Cardoso que, ao perceber que há o choque, levanta o cotovelo e acerta em cheio na cara do seu adversário. Portanto, esta ação do Fábio Cardoso é merecedora claramente do cartão amarelo. Tenho muitas dúvidas em relação ao cartão amarelo mostrado ao Safira, porque está bem que ele fez falta sobre o Grujic, vai tentar de alguma maneira chegar à bola e vai também com grande ímpeto. Portanto, eu diria que a haver um cartão amarelo, ele era para o Fábio Cardoso. Entenderia até que fosse para os dois, um pela maneira impetuosa como entrou e por ter feito falta sobre o Grujic, o outro pela maneira como responde a essa entrada. Mas de qualquer maneira não é muito relevante nem muito importante para o jogo, mas fica esta nota que o árbitro não viu bem este lance na sua plenitude.
Vamos ao último lance em análise neste Sem Falta, Bessade Futebol Clube do Porto, ao minuto 92. Manuel Mota mostrou o cartão amarelo a Uribe. Boa decisão do árbitro?
Vamos lá ver, se isolarmos este lance e não dissermos qual é o resultado a ninguém, toda a gente vai entender que é o cartão amarelo bem mostrado. Porquê? Agarrar, é o by the book. O Uribe vai marcar um pontapé livre e hesita, demora, manda o jogador subir e perde tempo. E dentro dessa perspectiva eu posso aceitar. Agora reparem isto na gestão do jogo. Uma equipa está a ganhar 4-1. Faltam segundos para acabar o jogo. A equipa que está a perder 4-1 não vai empatar o jogo. E, portanto, não há perda de tempo. Quer dizer, nem há tentativa de perder tempo. Aqui a questão era, o Porto até estava mais próximo de fazer um segundo do que o Bessade do 4-2. Portanto, em termos daquilo que é o contexto do jogo, não há nenhuma perda de tempo. É um jogador que hesita na marcação porque, de alguma maneira, quer que os companheiros se desmarquem, que o jogo está a acabar e quer fazer ali alguma jogada. Eu sei que isto pode parecer confuso, mas é assim. O cartão amarelo é bem mostrado porque realmente ele perdeu tempo. E olhando para a lei pura e dura, perdeu tempo. No contexto do jogo, não fez nenhum sentido. Aliás, como não fez sentido, algumas das decisões foram aqui tomadas em termos de gestão do jogo.
Está feita a análise aos principais lances deste Bessade Futebol Clube do Porto. Resta-nos dar uma nota à equipa de arbitragem, como sempre, o antigo árbitro internacional e audio-árbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques, dá uma nota de 1 a 10 à equipa de arbitragem, esta noite liderada por Manuel Mota. Que nota merece, Pedro, esta noite a equipa de arbitragem, no Jamor?
Um jogo com... não teve muitas faltas até, foram 29 faltas... 8 amarelos, um vermelho a um jogador no banco, amarelos a um técnico do Porto, um amarelo a um técnico também da Bessade, mais concretamente ao treinador. Portanto, uma gestão algo irregular. O Manuel Mota tem uma característica curiosa, que é um dos jogadores que, dos árbitros que menos faltas assinala, normalmente mede 25. é um dos árbitros que tem uma média de cartões amarelos bastante baixa, entre 3,5 cartões amarelos por jogo, portanto nem é muito. E hoje meteu a bitola muito elevada em relação aos cartões e, portanto, digamos que mais que duplicou a sua média. Eu sei que cada jogo tem as suas características próprias, não gostei da gestão, viu muitas vezes a falar com os bancos de forma muito irritada, nem é hábito nele, portanto, sempre muito irritado, sempre com, percebi, estava ali com palavras duras em relação às pessoas com quem estava a falar. Gosto de uma gestão mais equilibrada, mais diferente. Esta questão da cara de mau, mais dureza, etc., impõe-se sim em determinados momentos do jogo, não constantemente, e portanto achei a arbitragem muito irregular e insegura por parte de Manuel Mota. E portanto, por esse motivo, dou nota positiva, porque não há erros, as decisões foram boas, isto também é importante que se diga, boas no sentido daqueles lances que têm importância no jogo, não foram boas no contexto da disciplina, obviamente, e até de algumas faltas. Por isso, uma arbitragem de 5, de nota 5, positiva, mas um positivo também baixo, porque não gostei da gestão global do jogo.
Está feita a análise aos principais lances deste Bessade Futebol Clube do Porto e está dada também a nota à equipa de arbitragem, aqui como sempre no Sem Falta, com o antigo árbitro internacional e comentador de arbitragem da Rádio Observador, Pedro Henriques. Há pouco analisámos também aqui em direto na Rádio Observador os principais lances de arbitragem do Vizela Sporting. Pedro, obrigado, boa noite, um abraço,
obrigado,
e até aos
noite,
próximos
até amanhã,
encontros.
Obrigado.
Termina aqui mais
obrigado.
Um Sem Falta, que fica já disponível já a seguir em observador.pt e como sempre em podcast.